Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão do serviço em português da Voz da América de sábado, 11 de outubro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos ainda em onda média nos 1.530. Podem ainda escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão, para além das notícias do que vai pelo mundo, o tema de destaque sobre Angola é o impacto ambiental das novas centralidades. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos, mas para já vamos então dar uma volta pelo mundo. Vamos às notícias.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. A campanha eleitoral em Moçambique chega ao seu termo este fim de semana. Estas deverão ser as eleições mais ranhidas desde que o multipartidarismo foi introduzido no país no início da década de 90. O João Santa Rita está no Maputo, onde abordou com os partidos políticos as suas perspectivas.
Todos os partidos políticos estão confiantes em que vão alcançar bons resultados, se não mesmo a vitória. Venâncio Mondlane é parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM.
Se nós formos a ver o crescimento que o movimento democrático teve, não só em termos de resultados, mas a implantação da estrutura ao nível do território nacional e o nível de campanha que foi feito agora, o nível de crescimento dentro dos próprios membros, eu estou crente e tenho certeza de que os resultados nessas eleições vão ser muito, mas muito boas para o MDM.
Qual é o aspecto mais importante para si? As eleições presidenciais ou as legislativas e provinciais?
Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Em termos de debate público, em termos de debate nacional, certamente que o Parlamento tem um papel muito mais, digamos, determinante.
Era Venâncio Mondlane, do MDM. Eduardo Namburete é deputado da Renamo e falou não só da confiança que tem em bons resultados, mas também no papel que o seu dirigente Afonso de Lhacama tem jogado em atrair grandes multidões aos seus comícios.
Estou muito confiante. Eu acho que nunca estivemos tão bem quanto estamos neste momento. E um sucesso. Quer dizer, houve uma grande aderência que acontece mais ou menos ao mesmo nível, ao mesmo ritmo, desde que ele começou a campanha.
Era Eduardo Namburete, da Renamo. Galiza de Matos é deputado da Frelimo e garantiu que o seu partido está confiante no resultado final que, segundo disse, será vindicado por um processo eleitoral limpo.
Todo o resultado que seja legítimo, limpo, transparente, à vontade de todos os moçambicanos, tem que ser aceito não apenas pela Frelimo e pelas suas lideranças, como por todos os partidos políticos. Nós somos por eleições que sejam efetivamente livres, limpas, transparentes e justas.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita. Eleições também amanhã em São Tomé e Príncipe. O país encontra-se hoje num período de reflexão, tal como refere o Oscar Medeiros.
As eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe são, sobretudo, para eleger um novo governo, mas parecem mais uma disputa entre o atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e o líder da ADI, Patrice Trovoada. Pela segunda vez na história do multipartidarismo desde 1991, poderá haver maioria absoluta favorável ao ADI. Uma maioria absoluta que o atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, não quer que aconteça, porque significaria o regresso de Patrice Trovoada ao cargo de primeiro-ministro. O chefe de Estado não quer voltar a ver na chefia do governo o homem que foi por ele demitido em 2012, na sequência de uma moção de censura organizada pelos partidos da oposição e pelo próprio presidente da República. Daí, o apoio de Manuel Pinto da Costa a todos os partidos que concorrem contra a ADI nas eleições de domingo. 12 forças políticas concorrem para as eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo em São Tomé e Príncipe, num universo de 180 mil habitantes, cerca de 90 mil eleitores estão inscritos para votar. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Teremos mais notícias, com notícias internacionais, também aqui na Voz da América, dentro de cerca de 25 minutos.
Obrigada. Foram as notícias do Vai Pelo Mundo. Hoje é sábado, é 11 de outubro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a Voz da América e a missão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Angola está na iminência de ver as centralidades que estão a ser construídas a serem abandonadas no prazo de 10 anos porque vão ser consideradas cidades doentes, a julgar pelo atropelo de normas no seu processo de construção. A conclusão é feita por ambientalistas que se mostram igualmente preocupados com a exposição em que se encontram muitos angolanos inocentes, face ao risco de saúde pública. Para nos falar sobre o assunto, o repórter Ana Dipa conversou com o ambientalista Vladimir Russo e o ecologista João Seródio.
A falta de um plano diretor está na base do caos ou fenómeno urbano que afeta muitas cidades do país. Também associado à falta de uma política, um plano e regulamento urbanístico. Esta é, pelo menos, a constatação de muitos especialistas entendidos na matéria que, ainda assim, não entendem a passividade das autoridades para se pôr cobro a esta situação, que tem consequências imprevisíveis para a sustentabilidade das políticas urbanísticas e para a saúde das populações. De acordo com as mesmas fontes, para o caso particular da capital do país e tendo em conta que inicialmente tinha cerca de 19 mil quilómetros quadrados desde a sua fundação em 1575, hoje a realidade está acima dos 300 quilómetros quadrados de extensão que cobria a cidade. Isto significa que existe um crescimento urbano expansivo e extremamente crítico, o que leva a um adensamento populacional. Para as nossas fontes, se a tendência deste crescimento continuar, estaremos perante uma crise e caos urbano. Segundo os especialistas, as principais causas deste crescimento populacional resultam da procura de melhores condições de vida e apelam ao Estado para que detenha esta denúncia. Entretanto, o ecologista João Seródio considera que uma grande concentração humana obriga a uma grande educação ambiental.
Eu defendo que a concentração humana defende a natureza. Além disso, a concentração humana em assentamentos humanos, né, como se diz nas cidades, racionalizam o uso da energia, por exemplo. Se todo o mundo quiser viver com um nível de vida razoável, tem que ter energia disponível. Ora bem, a distribuição da energia por uma área muito grande, se a população estiver dispersa, isso é antieconómico. A distribuição da energia por uma cidade dispersa ou por várias aldeias. A concentração humana em urbes, em prédios, e quanto mais denso, mais poupança existe, é muito mais fácil essa distribuição da energia. A energia, como sabemos, é a base da vida, né? Isso e a água. Também, em todos os outros esforços, a concentração humana também defende os interesses humanos. Porquê? Só havendo concentração humana é possível haver bons hospitais. Eu não posso fazer um bom hospital em todo o espaço nacional, quando houver gente. Que se houver muita gente concentrada, eu posso concentrar médicos de alto nível, posso, com poucas máquinas de alto nível, posso dar uma assistência médica superior. O problema também das escolas. E nós estamos a ver o que está a passar agora na Europa, principalmente em Portugal. Como deixa de haver crianças, então estão a fechar escolas, porque já não se justifica que haja 5 professores para dar aulas a 3 crianças. A maior concentração de crianças, portanto, lá estão as urbes outra vez, rentabilizam o ensino. Portanto, tira-se mais rendimento de bons professores para mais pessoas. Agora, para viver em sociedade, para viver. E quanto mais densa a população, mais exigência há da educação. Ora, a concentração humana obriga a uma grande educação ambiental, educação cívica, educação geral. Nós, quanto mais a densidade humana, mais problemas sociais surgem. Então nós temos que ter um maior conhecimento e para que possamos não criar conflitos, nós temos que ter uma educação básica. Isso é o que não está a acontecer em Angola. A preocupação de Angola com as urbes, principalmente este meu bairro, por exemplo, onde eu estou a viver, em que às sextas-feiras há vizinhos meus que, não respeitando absolutamente ninguém, põem música com caixas de música monstruosas que se ouvem num quilómetro em redor, em que ninguém consegue dormir durante a noite toda, porque aquilo vara a noite toda, e é a sexta e é sábado, claro, assim, e criam-se problemas terríveis, quer dizer, a cidade deixa de ser um sítio onde se possa viver bem para ser um inferno. Por outro lado, também é o problema do trânsito, para nós nos locomovermos ou para irmos de um lugar ao outro onde trabalhamos e onde vivemos, também a falta de racionalidade da distribuição do trabalho em relação à nossa local de vivência também prejudica, porque são milhares ou milhões de pessoas a deslocarem-se todos os dias de um lado para o outro. Mais uma vez, a falta de educação. Mais uma vez, a falta de civismo.
O ambientalista Vladimir Russo está preocupado com a ausência de cidades sustentáveis. O especialista aponta alguns casos que atentam contra a saúde das populações, a julgar pela forma como cresceram os projetos urbanísticos que estão a ser erguidos no país.
Olha, já está a prejudicar. É uma preocupação das Nações Unidas e dos países que fazem parte das Nações Unidas. Já há uns 8 anos que tem estado a discutir o conceito de cidade sustentável, harmoniosa, onde nós vamos conciliar o crescimento de infraestruturas de betão com a componente paisagística. E, de facto, nós temos vindo a assistir no nosso país o surgimento de várias cidades satélites, e essas cidades, quando são construídas, é removida toda a vegetação e não são feitas campanhas de plantação, não há um plano de recuperação paisagística, um plano de arborização. São feitas algumas medidas paliativas. E, de facto, essas cidades atraem muita gente. Nós temos milhares de pessoas a viver. Temos, por exemplo, o caso do Nova Vida, o caso da cidade do Quilamba. Existem milhares de pessoas a viver e falta essa componente paisagística. Não só para aliviar o stress do betão, mas também porque a vegetação nos permite melhorar, purificar o ar. E nós temos tido muitas informações sobre doenças ligadas a alergias, por exemplo, doenças respiratórias, porque, de facto, para se deslocar dessas cidades para os centros de emprego é através de uma viatura, e, portanto, essas viaturas emitem gases, e os gases são inalados pelas pessoas, pelas crianças, e, de facto, têm criado algumas doenças.
A avaliação de impacto ambiental junto das novas centralidades construídas no país é outra constatação que carece de análise. O ecologista João Seródio afirma que os governantes angolanos ainda não possuem uma educação ambiental recomendável.
Como é que vamos ver a história? Como é que se fazia uma cidade antigamente? Começava por uma pequena aldeia e durante centenas de anos ia crescendo devagarinho, passo a passo, fazendo erro e corrigindo o erro. Até que hoje há as grandes urbes, os grandes centros urbanos na Europa e na América e na Ásia, mas que cresceram lentamente. Então cresceram habituando-se a si próprias e controlando-se a si próprias. Nós aqui estamos a querer dar o passo maior que a perna, mas temos que o fazer. Estivemos muitos anos sem construir nada. Então, de repente, nós temos que dar solução urbana para as nossas pessoas. Lembre-se, até agora, até 2000, quantas casas foram feitas em Angola? Nenhuma. Tivemos quase 30 anos sem construção. Os jovens não tinham onde habitar, nem os jovens nem os velhos. Não havia. Mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu não tinha para onde ir viver. Ou vivia com os meus pais, ou saía do país. Então, agora, de repente, nós temos que dar esse passo. Bem, mas para fazer uma centralidade, hoje, a ciência e a tecnologia sabem que há princípios básicos que ajudam a uma boa instalação. São chamadas avaliações de impacto ambiental. Era necessário que o nosso governo estivesse devidamente sensibilizado, que não está. As nossas os nossos dirigentes ainda não estão, ainda não têm educação ambiental suficiente para compreender que há um instrumento poderoso da administração pública que é chamada avaliação de impacto ambiental, em que, e temos já técnicos especializados, já pessoas especializadas e empresas especializadas, em que para fazer uma centralidade se podia ter lá mandado um grupo de, ao mesmo tempo que se vão os engenheiros e os geólogos e os arquitetos, terem mandado também pessoas do ambiente para ver as condições de, as condições de habitabilidade da região, como é que são a conjugação de solos, como é que estão os problemas das doenças locais, das águas subterrâneas, podia-se ter visto os ventos dominantes. Bem, os arquitetos ainda vão vendo isso, mas na área do ambiente. Nós estamos a correr o risco de muitas centralidades que estamos a construir. Daqui a 10, 15 anos estão abandonadas, porque vão ser consideradas cidades doentes. Como na Europa se construíram prédios imensos e que hoje foram demolidos ou já estão abandonados porque se transformaram em prédios doentes, porque foram mal concebidos ecologicamente. E hoje são um fulcro de crescimento de bactérias e de fungos e de vírus que passam pelos dutos de ar-condicionado. As pessoas começaram a ficar doentes dentro daqueles prédios. Casos de tuberculose química, casos de várias doenças, e que o prédio foi considerado doente. Porquê? Não foi considerado, não foram levados em consideração aspectos ambientais. Então o prédio hoje, estes prédios ou estão devolutos ou estão a ser demolidos para serem reconstruídos em novos conceitos. Bem, não custava nada também já agora, nós temos muita pressa, mas nada me obriga a andar muito rápido quando eu quero ir depressa. Vamos devagar que eu estou com pressa, é um ditado que se diz. E nós podíamos ter feito, havia já capacidade, em Angola nós tínhamos capacidade, e se não tivéssemos, ainda hoje fazemos isso, recorremos a quem tem essa capacidade, para se fazerem avaliações de impacto ambiental das centralidades. Eu não conheço muitas centralidades que tenham sido feitas, que tenham sido sujeitas a estudos de impacto ambiental prévio. Eu não conheço.
O ambientalista Vladimir Russo defende, por outro lado, a criação de planos de arborização massivos, um instrumento que, no seu entender, devia acautelar o caos que se assiste nos principais centros urbanos do país.
É preciso, de facto, que todas essas cidades, todos os condomínios grandes, todos os, digamos, aqueles sítios onde há muita gente, e não necessariamente as cidades, por exemplo, à volta dos estádios, onde há grande concentração de automóveis, sejam feitos planos de arborização massivos. Um dos aspectos que tem permitido a construção massiva, não respeitando determinadas regras, é a falta de planos diretores. Neste momento a cidade de Luanda não tem, continua sem um plano diretor, está neste momento a ser elaborado, mas os planos diretores municipais, os planos diretores provinciais que iriam permitir estabelecer balizas do que é que se pode fazer em termos de áreas industriais, áreas residenciais, áreas comerciais, não existem. E não existindo é muito difícil, não havendo balizas, é muito difícil estancar. E de facto vai acontecendo isso. Por outro lado, nós temos mesmo em pequenos bairros, grande parte das residências acabam por impermeabilizar os seus quintais, tudo à sua volta. Então deixamos de ter superfícies para plantar árvores, não é?
João Seródio condena igualmente a postura de muitas empresas envolvidas na construção de projetos habitacionais, sobretudo na capital do país. Cita, por exemplo, o derrubo de árvores sem apelo nem agravo, constituindo-se num verdadeiro atentado ao meio ambiente.
Quando foi sonhado o Luanda Sul, eu participei. Ainda ninguém sabia de nada, foi uma coisa em segredo, e eu participei nesses estudos. E uma das coisas que eu disse aos arquitetos e à planificação, como sabe, quem estava por trás disso era o Odebrecht, e uma das coisas que nós defendemos, e muita gente defendeu comigo isso também, era: antes de derrubar uma árvore, vamos ver qual é a hipótese de evitar que ela seja derrubada. Então nós fizemos uma série de projetos, de casas e não sei o quê, aproveitando a matéria que estava. Bem, entretanto foram contratados empresas de construção civil, portuguesas, por exemplo. E quando eles tomavam conta, você tem aqui estes 2-3 hectares para fazermos este bairro. E dois dias depois, quando nós lá passávamos, o empreiteiro tinha derrubado todas as árvores. Em bondeiros, tudo, em bondeiros seculares, tudo no chão. Eu fiquei horrorizado com aquilo, eu também, as pessoas estávamos ligadas, arquitetos estávamos ligados ao processo, e ele disse, não, depois eu volto a plantar. Quer dizer, isto é uma falta de princípio de educação ambiental. Falta de fazer uma árvore que demorou 100 anos a fazer, se vai fazer, vai plantá-la depois. Isso Felizmente que a nossa terra aqui, a Angola, como vê aqui à volta, nós temos é que capinar, muitas vezes começam a nascer coisas demais. Temos muito sol, temos água em fartura, água, não digo água de rega, mas água de umidade atmosférica, que as plantas absorvem, portanto, temos muito carbono, portanto é possível, e as árvores recuperam-se muito rapidamente. Mas há zonas em que são semiáridas, é que fica muito difícil essa recuperação.
Finalmente, Vladimir Russo chama a atenção não só das autoridades, mas apela sobretudo à população para preservar e valorizar as novas regiões de habitação. Por outro lado, o ambientalista fala da preocupação sobre a manutenção de muitas espécies nos parques nacionais.
Então é todo um processo que, se nós de facto queremos ter Luanda e outras cidades do país, cidades harmoniosas, sustentáveis, é preciso aliar a construção, que é necessária, mas também as benfeitorias e o investimento bastante elevado na arborização. Em determinados locais, portanto, o que a gente pode dizer é que existe maior concentração de poluentes, né? Nós inspiramos o oxigênio e inspiramos o dióxido de carbono. Okay? O dióxido de carbono é nocivo à saúde humana. Aliás, temos assistido mortes de pessoas que deixam os geradores a funcionar dentro de casa e vão inalando dióxido de carbono e acabam por morrer. Então, é de facto uma demonstração de que o dióxido de carbono não é bom. Okay? Principalmente quando em elevadas concentrações. Daí, de facto, a necessidade de uma produção constante de oxigênio e as árvores são o maior produtor de oxigênio. E, de facto, quanto menos árvores tivermos, menos ar puro nós iremos ter. Não podemos dizer menos oxigênio, porque continuamos sempre a respirar, mas menos ar puro iremos ter e mais suscetíveis teremos de contrair doenças respiratórias, alergias, etc. Olha, nós temos neste momento vários parques e áreas protegidas no nosso país, algumas com um melhor grau de proteção do que outras, nomeadamente o Parque Nacional da Kisama, a Área Especial de Conservação, a Reserva da Chimalavera, o Parque Nacional da Cangandala, o Parque do Biquar. São alguns parques que existe alguma fiscalização, existem projetos, por exemplo, no Parque Nacional do Iona, no Namibe, existem projetos para formar quadros, criar novas infraestruturas e melhorar a fiscalização, porque de facto o importante não é apenas ter infraestruturas, mas ter homens capazes de fiscalizar toda a atividade do parque, não só a caça, mas também a própria gestão da biodiversidade nessas áreas. Portanto, existe, de facto, algum grau de proteção, mas temos notado nos últimos anos um aumento considerável da caça, portanto, em todo o país, particularmente fora dos parques, em algumas áreas protegidas, mas particularmente fora dos parques, é possível verificar ao longo das estradas, seja a norte do país, seja sul, seja para o centro, animais gungas, macacos a serem vendidos, alguns ainda vivos, pacas, e portanto isso é uma preocupação constante. Nesse sentido, por exemplo, a Fundação Kisama tem estado a desenvolver alguns projetos de conservação das espécies, no caso específico da palanca negra gigante, mas também a divulgar materiais sobre outras espécies que nós achamos que são espécies emblemáticas, que estão em perigo de extinção e que alguma coisa deve ser feita para as proteger. Portanto, a palanca negra gigante é de facto uma delas, mas nós temos o manatim, que é um mamífero que vive nas águas do rio Kwanza, do rio Xiluango, e é um animal que também está em perigo de extinção. As tartarugas marinhas, o gorila na floresta do Mayombe e o papagaio de cinzento de Cabinda também nessa floresta, a chita do deserto, o leão de Angola. Há um sem número de espécies que têm sido afetadas por vários motivos, inicialmente pela guerra e depois pela caça, algumas condições adversas de clima que faz com que esses animais sejam mais vulneráveis. Portanto, existe todo um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas, mas precisamos de reforçar principalmente nas áreas de proteção e também a fiscalização a nível dos controles das principais vias do nosso país.
Vladimir Russo e João Seródio foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui da mitologia dos embondeiros. E, claro, teremos depois, na segunda meia hora, saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã. Agora vamos à música. Edi Tussa, cantor angolano, que defende que se deve cantar em línguas vernaculares, está aqui com Monami, em Quimbundo.
cabeça.
Mesena monami Yo so andalanga kusumbu kya we Eme mwenenga kusolo monami Pala kushala kumbanji ya mipe Eme ngandala mbolongo funu wa mipe Kya kuimba ya ya Monami tata Yo so andalanga kubana kya we Yo so andalanga kusumbu monami Inye dingi wamesena tata Ini wami dingi ngakuba na jawe Eme mwene ngakuzolo monami Eme ngandala mbolongo funu wamibe Kia kuimba ya ya monami tata Kosa! Ai monami Ambula papa, je ne l'ai jamais voulu Aïe mon ami, kana kote la ka voulu Ambula papa, je ne l'ai jamais voulu Aïe mon ami, kana kote la ka voulu Ambula papa, je ne l'ai jamais voulu Aïe mon ami, kana kote la ka voulu Ambula papa, je ne l'ai jamais voulu
Amigos, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, é o VOA 60 África e duas vezes por semana temos as manchetes americanas, é o VOA 60 América. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário a essas histórias. E pode ainda seguir-nos através do Facebook e do Twitter. Pode ainda falar connosco através do WhatsApp, o número que encontra na nossa página de Facebook. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, neste sábado, 11 de outubro de 2014. Dentro em pouco, não esqueça, consigo Eduardo Ferro e a Música da América. Está com a Voz da América esta emissão vespertina em português de 11 de outubro de 2014. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda. Amigos ouvintes, podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também sintonizar-nos em onda média, é os 1.530. Estamos ainda, não esqueçam, na internet, em www.voaportugues.com. Podem ainda escutar-nos em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de alguns minutos, connosco, Eduardo Ferri e a Música da América, para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. A campanha eleitoral em Moçambique chega ao seu termo este fim de semana. Estas deverão ser as eleições mais renhidas desde que o multipartidarismo foi introduzido no país no início da década de 90. O João Santa Rita está no Maputo, onde abordou com os partidos políticos as suas perspectivas.
Todos os partidos políticos estão confiantes em que vão alcançar bons resultados, se não mesmo a vitória. Venâncio Mondlhana é parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM.
Se nós formos a ver o crescimento que o Movimento Democrático teve, não só em termos de resultados, mas a implantação da estrutura ao nível do território nacional e o nível de campanha que foi feito agora, o nível de crescimento dentro dos próprios membros, eu estou crente e tenho certeza de que os resultados nessas eleições vão ser muito, mas muito boas para o MDM.
Qual é o aspecto mais importante para si? As eleições presidenciais ou as legislativas e provinciais?
Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Em termos de debate público, em termos de debate nacional, certamente que o Parlamento tem um papel muito mais, digamos, determinante.
Era Venâncio Mondlhana, do MDM. Eduardo Namburete é deputado da Renamo e falou não só da confiança que tem em bons resultados, mas também no papel que o seu dirigente Afonso de Lhacama tem jogado em atrair grandes multidões aos seus comícios.
Estou muito confiante. Eu acho que nunca estivemos tão bem quanto estamos neste momento. E um sucesso. Quer dizer, houve uma grande aderência que acontece mais ou menos ao mesmo nível, ao mesmo ritmo, desde que ele começou a campanha.
Era Eduardo Namburete, da Renamo. Galiza de Matos é deputado da Frelimo e garantiu que o seu partido está confiante no resultado final que, segundo disse, será vindicado por um processo eleitoral limpo.
Todo o resultado que seja legítimo, limpo, transparente, à vontade de todos os moçambicanos, tem que ser aceito não apenas pela Frelimo e pelas suas lideranças, como por todos os partidos políticos. Nós somos por eleições que sejam efetivamente livres, limpas, transparentes e justas.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita. Eleições também amanhã em São Tomé e Príncipe. O país encontra-se hoje num período de reflexão, tal como nos refere o Oscar Medeiros.
As eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe são, sobretudo, para eleger um novo governo, mas parecem mais uma disputa entre o atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e o líder da ADI, Patrice Trovoada. Pela segunda vez na história do multipartidarismo desde 1991, poderá haver maioria absoluta favorável ao ADI. Uma maioria absoluta que o atual presidente da República, Manuel Pinto da Costa, não quer que aconteça, porque significaria o regresso de Patrice Trovoada ao cargo de primeiro-ministro. O chefe de Estado não quer voltar a ver na chefia do governo o homem que foi por ele demitido em 2012 na sequência de uma moção de censura organizada pelos partidos da oposição e pelo próprio presidente da República. Daí o apoio de Manuel Pinto da Costa a todos os partidos que concorrem contra a ADI nas eleições de domingo. 12 forças políticas concorrem para as eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo em São Tomé e Príncipe, num universo de 180 mil habitantes, cerca de 90 mil eleitores estão inscritos para votar. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América, emitida a partir de Washington. O resto da atualidade neste sábado. O aeroporto Kennedy, em Nova York, tornou-se hoje no primeiro aeroporto americano a pôr em prática um programa rigoroso para detectar possíveis casos de ébola. Debaixo do escrutínio, os viajantes provenientes dos países mais atingidos na África Ocidental, a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Durante a próxima semana serão aplicadas as mesmas medidas nos aeroportos de Newark, Washington DC, Chicago e Atlanta. Aqueles 5 aeroportos recebem mais de 90% dos passageiros provenientes dos países afetados pela epidemia de ébola. Nos Camarões, 27 reféns, incluindo 10 trabalhadores chineses, raptados em maio, foram libertados por suportes militantes da organização militante nigeriana Boko Haram. Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte afirmaram que as conversações de alto nível com a Coreia do Sul estão à beira do colapso, depois dos dois países terem trocado fogo de armas ligeiras. Combatentes curdos continuaram hoje os seus esforços para manter a posse da cidade síria de Kobani, junto à fronteira com a Turquia, e que tem estado sob ataque cerrado dos militantes do Estado Islâmico. Uma alta entidade curda disse que os confrontos se registram sobretudo nas zonas sul e oriental da cidade, acrescentando que a situação é grave e renovando os pedidos de auxílio. Neste momento, os militantes controlam cerca de metade daquela estratégica cidade.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão de sábado, 11 de outubro de 2014. Na nossa emissão de amanhã, domingo, aqui vamos ter a mitologia do embondeiro na arte de Hildebrand de Melo, um jovem do Ambo. Na segunda meia hora teremos a doutora Nídia para nos falar sobre saúde e, claro, domingo é o espaço do Amigo Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui à Música da América. É uma rubrica do Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos já pela canção que continua a ocupar a primeira posição, All About That Bass, interpretada por Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back.
cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that bass.
Meghan Trainor na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música: Lionel Richie criticou as carreiras de Miley Cyrus e Justin Bieber, os quais acusou de não terem um catálogo musical suficientemente forte para perdurar no tempo e apoiar a sua teatralidade. Em entrevista ao jornal The Evening Standard, o cantor comentou: a parte bonita dos tempos que já lá vão é que conseguíamos chocar. Hoje em dia temos um monte de teatro, mas onde está a canção que vai ficar por aqui para sempre? Richie continuou: daqui a 20 anos, onde estará o corpo do trabalho? Vão julgar-te não pela tua popularidade, mas sim pela tua longevidade, pelas tuas gravações que permanecerão na história. Palavras de Lionel Richie comentando o trabalho de Miley Cyrus e Justin Bieber. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe, amigo ouvinte, Nicki Minaj e o tema Anaconda.
My anaconda don't want none unless you got buns, hun.
Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Boy bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. One in my purse, cause I came just to kill.
Her butt.
Tratava-se de Nicki Minaj com o tema Anaconda, esta semana na terceira posição do Top 10. Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com a Ariana Grande e o tema Break Free. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Ariana Grande com o tema Break Free aqui na Voz da América. Mais notícias do mundo da música. Lady Gaga poderá vir a lançar um álbum rock inspirado no trabalho dos Led Zeppelin. A novidade foi revelada pela própria, que editou recentemente Chic to Chic, um álbum de duetos com Tony Bennett, e ela garantiu que o jazz não é o único género além da pop que a interessa. Tenho uma verdadeira paixão pela voz do Robert Plant. Os Led Zeppelin foram uma enorme inspiração para mim. Estou certa de que esse lado da minha musicalidade irá escoar através dos esporos da música no futuro, disse ainda Lady Gaga. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Magic e o tema Rude. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude?
guess you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar.
Tema Rude, na oitava posição do Top 10 aqui nos Estados Unidos, e deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema Maps, por Maroon 5.
Yeah.
quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
E, amigo ouvinte, eis as principais notícias. A campanha eleitoral em Moçambique chega ao seu termo este fim de semana. Deverão ser as eleições mais renhidas na próxima quarta-feira, desde que o multipartidarismo foi introduzido no país no início da década de 90. Eleições também em São Tomé e Príncipe. O país encontra-se hoje num período de reflexão, antecedendo as eleições de amanhã. O aeroporto Kennedy, em Nova Iorque, tornou-se hoje o primeiro aeroporto americano a pôr em prática um programa rigoroso para detectar possíveis casos de ébola. Debaixo do escrutínio estão especialmente os viajantes provenientes dos países mais atingidos pela epidemia na África Ocidental, Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Durante a próxima semana, serão aplicadas as mesmas medidas nos aeroportos de Newark, Washington, de Chicago e Atlanta. Aqueles 5 aeroportos recebem mais de 90% dos passageiros provenientes dos países afetados pela epidemia de ébola. Nos Camarões, 27 reféns, incluindo 10 trabalhadores chineses raptados em maio passado, foram libertados por supostos militantes da organização militante nigeriana Boko Haram. Os Camarões partilham uma longa fronteira com a Nigéria, onde a organização Boko Haram tem levado a cabo uma sangrenta campanha desde 2009. Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte afirmaram que as conversações de alto nível com a Coreia do Sul estão à beira do colapso, depois dos dois países terem trocado fogo de armas ligeiras. Pyongyang abriu ontem fogo sobre balões carregados com propaganda anti-norte-coreana, enviados através da fronteira por ativistas sul-coreanos. Quando algumas balas caíram do lado de lá da fronteira, Seul repostou, não se registaram baixas em ambos os lados. Combatentes curdos continuaram hoje os seus esforços para manter a posse da cidade síria de Kobane, perto da fronteira com a Turquia, e que tem estado sob ataque cerrado dos militantes do Estado Islâmico. Neste momento, os militantes controlam cerca de metade daquela estratégica cidade. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Chega assim ao final a emissão do serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 11 de outubro de 2014. Em nome de todos quantos nela participaram, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.